Uninter, o maior centro universitário do país.
Estamos aqui hoje ao vivo para uma entrevista muito especial. Temos aqui no estúdio o Rafael Caputo.
Opa, bom dia, bom dia.
E também a Ariadne Kerber, nossa jornalista do Uninter Notícias.
Bom dia, pessoal, tudo bom?
E vamos ter uma conversa muito interessante aqui com o Rafael, que é escritor, é nosso aluno, né, do curso de Letras EAD, e veio hoje aqui nos visitar no estúdio para falar um pouquinho sobre a obra dele. E eu gostaria até, Rafael, de pedir para você pedir licença aqui. Vou começar o programa lendo um microconto seu.
Vamos lá.
Tá bom? Vamos lá. Criou coragem e correu em direção à amada. Quase tropeçou na vírgula despercebida. Pulou várias linhas, invadiu orações, separou sílabas e por pouco não ficou preso entre parênteses. No fim, venceu. Agora, oculto naquele parágrafo inicial, desfruta do amor ao lado da bela anáfora, sua cara metade.
Legal, né?
Muito bacana. Esse poema, esse microconto, né? Até
isso.
Poético também, né? É, venceu o concurso Escambau, né? Foi um dos vencedores, né?
Foi um dos contos.
E conta um pouquinho pra gente o que era esse concurso, que tipo de produção literária que ele estava estimulando.
Então, foi muito bacana. Primeiramente, né, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Uninter. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando aí dessa experiência. Foi muito legal porque, tipo, o grupo Escambau, esse grupo especificamente, eles incentivam bastante a produção, né, de novos escritores. E eu me deparei com os microcontos, uma espécie de subgênero dos contos, cujo qual eu não conhecia. E me apaixonei, foi paixão a primeira escrita, como eu digo, nem a primeira vista, a primeira escrita, né? E eu comecei, eles tinham um desafio, na verdade, o desafio eram palavras sorteadas, aleatórias, por um sistema. E nós tínhamos que criar um microconto, seguindo uma regra de limite de caracteres, e postar no Facebook com a hashtag do desafio. Então era um grande exercício de criatividade, porque qualquer palavra poderia surgir, né? E foi muito bacana que eu participei, foram 30 dias, todo dia uma palavra nova sorteada e a gente tinha que criar um microconto. E durante a semana saiu o resultado. E esse microconto foi um dos que tiraram o segundo lugar, né? E isso a nível Brasil, então eu fiquei muito, muito feliz, muito contente com o resultado.
A gente percebe assim que nesse tipo de escrita, né, até eu falei poema aqui, porque ele até tem, né, uma concisão, tem uma coisa da linguagem poética, né, nesse tipo
de escrita. Eu gosto muito de trabalhar esse mix, né, essa mistura aí de gêneros, eu acho interessante.
Bem.
Você inclusive ganhou alguns prêmios por poesias suas, né?
Também. Gosto muito de escrever poesia e acabou acontecendo isso, né? Uhum. Natural.
Bacana. Então, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o que acabou te levando a escrever. A gente conversou um pouquinho antes da entrevista, você falou que começou a escrever sério mesmo quando você começou a faculdade, né?
Isso.
Mas como é que foi esse pegar o gosto pela escrita e tudo mais?
É, assim, ó, eu sempre gostei muito de escrever, né? Mas eu nunca vi como... Nunca disponibilizei essa escrita para alguém, sempre ficou guardado para mim, né? E a vida adulta faz com que a gente tenha vários compromissos, né? Várias responsabilidades. Daí casei, tive filhos, né? Trabalho... E esse sonho, ele ficou engavetado. O sonho de trabalhar com a escrita, de produzir com a escrita, ficou engavetado durante muitos anos. E com 40 anos de idade, em 2017, eu decidi tirar esse sonho da gaveta e me inscrevi na Faculdade de Letras, né, aqui na Uninter, na modalidade EAD, por causa de todo o tempo, né, o meu tempo é escasso. Então, eu me organizei e comecei a produzir, comecei a escrever, né? Tanto para os portfólios, tanto para os estudos de caso da própria faculdade, como a minha produção literária como um todo, de crônicas, contos, poesias, e comecei a disponibilizar esse material em concursos literários, né? Até porque, para valorizar o meu currículo, até porque por causa das atividades curriculares, né? Extracurriculares. Então, comecei a disponibilizar e o bacana foi que eu fui tendo feedbacks bem positivos, né? Às vezes não ganhei o concurso, mas fiquei muito bem selecionado, uhum. Né? De 250 obras selecionadas, finalistas, fiquei na 16ª posição, sexta posição, uhum. Né? Tirei alguns primeiros lugares, então isso me chamou muito a atenção. Eu falei, poxa, né, eu acho que eu vou continuar, digamos assim, entre aspas, investindo nisso, uhum. Né? Não que seja um investimento, porque Eu não estou buscando um reconhecimento financeiro, né? É algo que eu faço por prazer, porque eu gosto mesmo, sabe?
Uhum.
E isso que tem sido prazeroso, essa jornada.
Que legal. E antes de dar esse encaminhamento à tua vida aí pela literatura, né? Que, de certa forma, você marcou aí com a entrada no curso de letras.
Uhum.
Que você fez na tua vida? Conta um pouquinho aí da tua história.
Então,
tua
eu sou professor também, né? Compartilho aí da colega de profissão. Já sou professor há bastante tempo. Desde os meus 18, 19 anos, comecei a trabalhar como instrutor de informática. Depois, com cursos livres de administração e informática. Sempre trabalhei dando aula, sempre trabalhei dentro de sala de aula. Todas as escolas que eu passei, eu acabei virando coordenador pedagógico. Hoje eu sou coordenador pedagógico de uma instituição particular de ensino aqui em Curitiba, né? Então, sempre me encantou essa parte acadêmica, pedagógica. Sempre trabalhei com isso, né? Poucas vezes eu acabei me ausentando para arriscar um empreendimento aqui e uma outra coisa ali, mas acabei, no fim das contas, voltando para o meio acadêmico, que é a paixão, né?
Que legal.
Bacana. E você falou que você começou a escrever mesmo quando você começou a faculdade, né?
Uhum.
Então, uma coisa está meio que ligada na outra. Como é que surgiu o livro no meio dessa correria toda de faculdade, trabalho, filhos?
O livro foi bacana que, assim, tipo, eu tava escrevendo sempre coisas pequenas, né? Poesias, contos, microcontos. E eu tinha uma grande vontade, um grande sonho meu era escrever um livro. Eu tinha isso dentro de mim já, uma vontade, já há muitos anos. E eu passei por um processo de divórcio, de separação, que me deixou muito triste. Eu fiquei muito depressivo. E eu comecei a canalizar essa tristeza, essa depressão, para a escrita. Foi algo que me salvou. Porque daí eu fui morar sozinho, né? A gente tem filhos em comum, né? Ela hoje é uma grande amiga minha, né? Minha ex-esposa. E isso me deixou muito triste, muito abalado. Porque de repente eu me vi sozinho, né? Me sentindo velho, me sentindo burro, me sentindo feio. E ou eu fazia alguma coisa ou ia sucumbir, né? Então, a escrita foi a forma como eu encontrei para exteriorizar os meus demônios internos, assim, eu digo isso, sabe? E eu comecei a escrever um livro que ele é muito triste. Ele é muito triste. E eu estava escrevendo esse livro e no meio desse livro eu parei a escrita desse livro para escrever esse livro infanto-juvenil que eu trouxe hoje para vocês verem aqui, né? Cujo título se chama Minha Mãe Foi Tatuada Errada. É engraçado que eu escrevi esse livro infanto-juvenil enquanto eu estava escrevendo um outro livro muito triste, que é um diário, o Diário de um Dia Só. É uma espécie de romance em forma de diário, né?
Uhum.
E foi muito bacana, porque a cabeça não parava, né? Mas foi legal, porque isso, de certa forma, acabou me salvando, né?
Uhum.
Isso, de certa forma, acabou me salvando. E o livro é um livro infanto-juvenil, não é um livro tão grande, são 40 páginas. E foi muito bacana que as personagens do livro são as tatuagens no corpo da mãe do garoto Guilherme, que é um garoto de 10 anos, que inclusive é o nome do meu filho.
Uhum.
Um dos meus filhos.
Eu vi nos agradecimentos ali, você tem o Guilherme, tem o Guilherme na história.
Guilherme, Pedro, Matheus, Gabriel são os meus filhos, né? E o protagonista em si se chama Guilherme.
Uhum. Os seus filhos serviram de inspiração para
sim, como sim, personagem sim, nesse sim, livro? Claro, claro, né? É. A forma como ele interage com as tatuagens, ele conversa com as tatuagens, né? Na cabeça dele, as tatuagens existem de fato, né? Então,
uhum.
Isso foi parte da vida real.
Uhum. E agora, fiquei curioso, o que o Guilherme achou de ser,
nossa,
de certa
ele
forma,
adorou. Quando ele via, quando ele via eu escrevendo o livro, ele ficava encantado. Ele foi um dos grandes influenciadores e torcedores, assim, porque eu fiz uma campanha, né? Uma campanha de arrecadação de fundos para poder fazer a publicação de forma independente.
Você fez via Catarse?
Via o Catarse, foi um sucesso total, passou de mais de 100%.
Que legal.
Da campanha. E aí contratei ilustrador, contratei revisor, contratei, né, diagramar, eu mesmo acabei fazendo a diagramação. Mas ele torceu demais, torceu bastante.
Que bacana conhecer esse teu caminho aí. Você falou, assim, uma coisa que essa coisa de ter passado por um momento difícil e disso ter se canalizado para a escrita. De certa forma, esse é um mito que existe na literatura, né? De que felicidade não rende literatura. Para você uhum. produzir arte, de um modo geral, você tem que estar, não necessariamente triste, mas incomodado com alguma coisa, né?
Entendi.
Eu lembro que o Carlos Heitor Coni, que é um escritor bastante importante, né, da literatura, da prosa brasileira, faleceu já há alguns anos. Ele dizia, teve um período da vida dele, uns 20 anos, talvez mais de 20 anos, deve ser um período bem longo em que ele não escreveu nada. E quando perguntado sobre isso, ele dizia assim, olha, eu estava feliz.
Entendi.
Então, eu não tinha por que escrever. Aí depois ele voltou a escrever quando uma cachorrinha dele morreu.
Uhum.
Ele tinha um grande afeto por ela, ele vivia com ela mais de 15 anos, ela morreu, e aí ele ficou, aquilo deixou ele desequilibrado e ele voltou a escrever. O que você acha dessa ideia de que felicidade não rende literatura?
Eu não concordo totalmente, porque assim, eu acho que a literatura, a forma que você se expressa, né, independente se você está triste, se você está feliz, eu acho que quando você está com os sentimentos à flor da pele, isso ajuda você a canalizar. Mas já teve episódios, por exemplo, de eu acordar de manhã e ligar o rádio e estar preparando um café e tocar uma música, né, que se eu não me engano foi Vento no Litoral, e
do Legião Urbana,
que eu já tinha ouvido 1 milhão de vezes essa música, mas naquele dia essa música foi um tapa na minha cara.
Uhum.
E eu estava lavando a louça na cozinha da minha casa, no meu apartamento, e me veio uma inspiração por causa da música muito forte. Eu parei o que estava fazendo, liguei o notebook na hora e escrevi uma poesia, e foi muito, muito, muito bacana, assim, exteriorizar aquele sentimento que veio de supetão, assim, sem avisar, entendeu? Sem aviso. E, respondendo a sua pergunta, professor, hoje eu estou muito feliz, né? Saí daquele quadro depressivo que eu estava, conheci uma pessoa maravilhosa, que hoje é minha namorada, Chayane, um beijão para ela, se ela estiver ouvindo. E escrevi um livro, um romance grande, um projeto grande, o maior livro que eu escrevi, né? E estou numa fase muito boa, assim, estou curtindo demais. Então, eu discordo um pouquinho. Eu acho que ajuda. Eu acho que o sentimento aflorado ali, a flor da pele, beneficia o artista, tá?
Ele é um impulso, né?
É um impulso, né? Eu acho.
Mas não precisa estar depressivo para escrever, né?
Deixar um hiato aí só por causa disso, né?
Legal. Vamos tentar contato agora com a Kawana Jukowski, né? Opa. Que é uma leitora do Rafael. uma das leitoras do Rafael. E vamos tentar um contato telefônico com ela aqui, para ver se ela pode falar para a gente um...
O telefone não existe.
Um pouquinho. Pera aí que falhou, mas a gente vai tentar novamente, a gente vai continuar.
O programa ao vivo é assim, né?
A gente tenta de novo aqui a conexão e vamos ver se foi um problema, se o celular não se entendeu com a rede.
Este número de telefone...
Não, é algum problema aqui nosso mesmo. A gente já corrigiu isso, enquanto isso a gente continua a nossa conversa.
Não, beleza, então.
Então, e você está agora, Rafael, lançando um livro Larissa Start, certo?
Isso.
É um livro que foi recém-lançado, né, Rafael?
Na verdade, eu lancei ele ontem, né? Opa. Hoje está sendo o lançamento oficial. Opa. Aqui na Rádio Uninter. Eu deixei para passar essa informação aqui.
Uma honra para nós.
Quando a Ariadne entrou em contato comigo, daí eu, trocando uma ideia com ela, pensei nisso. Eu quero participar do prêmio Kindle de literatura.
Uhum.
Então eu usei a plataforma da Amazon para fazer a autopublicação do livro. Então fiz o upload do arquivo ontem, leva em torno de 76 horas até ficar disponível. Então acredito que lá para domingo, né, a gente estava fazendo as contas, já vai estar disponível lá na plataforma, tá? E é um romance, né? Eu trouxe a sinopse para você dar uma lida aí.
Eu queria até ler a sinopse.
Opa, fica à vontade.
Eu fiquei coçando aqui os dedos para ler teu livro. A sinopse diz o seguinte: depois de muito pesquisar, Ricardo, um frustrado profissional de educação física, finalmente decidiu a melhor forma de acabar com sua vida. Mas voltou atrás ao se apaixonar pela doce Larissa Miller. O que não imaginava é que a jovem e divertida bailarina de 23 anos fosse um algoritmo desenvolvido pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, para vasculhar a internet atrás de suicidas em potencial, com o objetivo de convencê-los a mudar de ideia de uma forma não muito convencional. Quando essa verdade inacreditável vem à tona, Ricardo deve tomar uma decisão importante: seguir adiante com seu plano inicial ou ignorar toda aquela maluquice e insistir no amor verdadeiro e, aparentemente, surreal que sente pela jovem. Larissa Start é uma história contemporânea sobre verdades e mentiras e sobre como o amor, mesmo aqueles impossíveis, continua sendo o melhor remédio para salvar vidas.
Bacana.
Fiquei curiosíssimo, cara. Você, poxa, o que, que você vai fazer com esse personagem?
Então.
Hoje é uma coisa assim tão premente, né, na ficção, de modo geral, essa nossa relação com a inteligência artificial, com essas pessoas, uns robôs, né, enfim, e como a gente também está se robotizando, né, a gente está virando algoritmo também.
Verdade.
Ao transferir nossas vidas para a internet. Conta um pouquinho mais dessa história aí. Não, sem dar spoiler, né?
Pra não estragar a experiência de ninguém, mas...
Que eu já fiquei com vontade de ler a história, não vai me dar spoiler aqui.
Então, justamente isso, né? Usando a tecnologia que já existe, né? O CVV, lembrando que é uma obra de ficção, né? Apesar de citar empresas, né, que existem...
CVV existe ainda?
Né? Olha, acredito que sim. Tem um número lá, 188, sim, existe sim. Né, o Centro de Valorização da Vida,
e
sim.
E continuam fazendo campanha o ano inteiro, não é só em setembro.
Até o Setembro Amarelo, com a associação da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, né?
Uhum.
E tudo mais. Sim, eles têm um suporte ali telefônico de auxílio fora de série, né? E o livro traz um pouquinho dessa realidade. E lógico que é uma ficção, né? Então, eu utilizo como um plano de fundo, na verdade, esse romance, né? Uhum. É um cara que ele tá frustrado, né? Como muitos hoje em dia, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade... A depressão é o mal do século. Os casos de suicídio por conta da depressão, eles superam desastres naturais, superam guerras. Então, assim, é bem complicado, né? A OMS já emitiu alerta sobre isso, né? Virou um problema de saúde pública. E, na verdade, o livro, ele tá pesquisando na internet uma forma de acabar com a própria vida, né? Começa o livro dessa maneira. E, de repente, né, como diz a sinopse ali, surge uma pessoa que começa a conversar com ele. Uma janelinha do programa de mensagens instantâneas começa a conversar com ele, ele começa a interagir. E, aparentemente, uma menina chamada Larissa, de 23 anos, bailarina, estudante de Faculdade de Artes do Paraná. E eles começam a interagir e eles começam a fazer amizade. E ele faz amizade com ela e aparentemente, uma amizade virtual. E o conversar com ela, o interagir com ela, faz ele acabando, né, esquecendo. Vai passando o tempo, ele vai se esquecendo, ele se envolve. E essa Larissa, ela existe, na verdade. Ela existe no livro, ela é uma pessoa de verdade. Eles se conhecem, eles se envolvem, eles se relacionam. Só que daí, ele descobre a verdade. Aí que o livro vira, pega fogo, o negócio fica, né...
Fica bem interessante.
Daí se eu contar mais, não dá spoiler. Mas fica bem interessante, porque daí pensa, ele descobre a verdade, que ele, de certa forma, foi enganado, né?
Sim.
Então, um livro contemporâneo, uma história contemporânea que fala muito sobre isso, verdades e mentiras, né? No contexto atual, com a tecnologia, inteligência artificial, como você falou e tudo mais.
Sim, que vai ficar disponível a partir de domingo
Provavelmente, sim. Fiz o upload do arquivo ontem, né? Acredito que sim, já vai estar disponível lá. Tá em revisão ainda. Hoje de manhã acordei, fui lá curioso, né? Fui lá dar uma olhadinha.
Será que já saiu?
Tá em revisão. Existe um processo, né?
Sim.
Como é que é esse processo de submissão via Kindle? Até pra gente falar um pouquinho, porque acho muito legal essa tua história, assim, de um empreendedorismo, né, artístico. Você foi buscando canais e você fez um livro por meio de um financiamento coletivo, do Catarse. Até para dar essa ideia para os nossos alunos, enfim, para todo mundo que está nos ouvindo, que de repente a pessoa está lá, né?
Entendi.
No interiorzão do Brasil e nem imagina, às vezes gostaria de produzir alguma coisa, e não tem, imagina que não tem recursos, não tem meios, mas você foi conseguindo...
Eu acho que a escrita é uma expressão artística. E como toda expressão artística, seja de uma banda, né, de garagem, seja da dança, eu acho que o artista, ele quer se expressar e ele quer que a sua obra alcance o maior número de público. Eu acho que esse é o X da questão, né? Como fazer isso? Eu vejo a internet, a globalização da internet, o acesso à internet, um meio muito viável, né? Para que isso aconteça. Mas o mais importante, na literatura em si falando, são os concursos literários, que existem vários concursos, professor. Durante o ano inteiro, várias organizações, faculdades, elas promovem concursos literários e divulgam isso na internet. Qualquer pessoa pode participar. Eu hoje estou aqui por causa de uma postagem que eu fiz no Facebook, do último prêmio que eu recebi de um concurso internacional de contos, chamado Vicente Cardoso, se não me engano, promovido pela Secretaria de Cultura de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Nunca visitei a cidade de Santa Rosa, mas achei interessante o concurso, um concurso internacional. Uhum. Mandei o meu conto, um dos contos que eu mais gosto, né? E ele foi premiado. Então, assim, né, teve uma menção especial. Então, eu achei muito interessante. Então, eu acho que, assim, uma dica é justamente ficar antenado para a área de letras, né? Ficar antenado nos concursos literários. Eu acho que é uma grande saída, assim, uma grande estratégia de alcance de público, para você levar a sua obra, o seu texto, para que outras pessoas leem mesmo, né? E o prêmio Kindle, falando especificamente dele, acontece todo ano, essa é a quarta edição. Uhum. Né?
Como é que ele funciona?
E você precisa fazer a autopublicação obrigatoriamente na plataforma da Amazon, para ficar disponível para os leitores Kindle, né? Então, existe uma certa exclusividade, tá? E você faz a autopublicação ali, já com o preço de comercialização do teu livro.
Você pode
definir ele a R$ 9, R$ 14, R$ 19,90, R$ 29,90, quanto você achar que vale, né, o teu trabalho artístico. E você mesmo define ali, você vai receber royalties royalties de 35% a 70%, então tem dois planos de comissionamento, né, pelo que eu entendi ontem, inclusive, vendo isso. E aí você deixa disponível lá. E para concorrer à premiação, você tem prazo para fazer essa autopublicação, né, tem um prazo limite, se eu não me engano, a data limite é de 15 de outubro, e você precisa obrigatoriamente registrar ele na modalidade de ficção, como romance, e colocar a hashtag do Prêmio Kindle, lá como palavra-chave.
Uhum.
Basicamente, essa é a única exigência, a obrigatoriedade, digamos assim, para você concorrer. Mas a plataforma ela é livre de distribuição. Hoje em dia, muitos autores utilizam. Eu acho que os papéis se inverteram, né? A gente, posso estar falando uma grande besteira, porque eu não trabalho na área editorial, né? Tenho amigos editores, inclusive. Mas eu acho que o mundo, ele mudou, ele se adaptou, ele se transformou. Antigamente, a gente mandava o nosso manuscrito para as editoras e na esperança de que a editora que ditava as regras, que ia, né? Ler. Hoje em dia, cara, eu quero publicar um livro, subo ele, upload ele na Amazon, deixo ele disponível. Se ele obter sucesso de público e crítica, as editoras vão me procurar. Olha como o papel se inverteu. Aí você não vai mais atrás da editora, a editora vai atrás de você. A gente quer publicar o teu livro, porque até então é uma publicação independente.
Sim.
Esse livro meu de infanto juvenil aqui, uma publicação totalmente independente, né? Eu que fui atrás de ilustrador, de revisor, né? Porque era um sonho meu. Rodei aqui uma quantidade X de exemplares e acabou. Uhum. É o que eu tenho. Se alguma editora se interessar pelo livro, seja uma editora, né? Até de um colégio, por exemplo, a gente tem aí colégios que têm as suas próprias editoras, né? E quiser utilizar ele como um livro extra classe, alguma coisa do tipo, eu estou aberto a negociações, a convites.
E o Minha Mãe Foi Tatuada Errada, ele tem disponível em PDF em algum lugar que a gente possa...
Ele está na Amazon também, subi ele na Amazon, ele está disponível em forma de e-book, tem um livro físico também de capa comum, que é esse livro aqui que eu trouxe para você aqui também. Né? E no meu Facebook também, se quem entrar em contato comigo pelo Facebook, Rafa, quero comprar teu livro, né? Eu mando pelo correio, sem problema.
Bacana. Você falou bastante da questão dos prêmios, de que sempre está concorrendo, sempre está buscando. E qual é a visibilidade que isso traz para o seu trabalho? Como é que você se sente tendo 12 prêmios pelos seus trabalhos? Eu contei aqui, desde 2017, são 12 prêmios que você já acumulou, menções honrosas e tudo mais. Como é que você se sente em relação a isso? Como é que isso chegou a trazer mais visibilidade para o seu trabalho?
Olha, com certeza, né? Com certeza. Eu conheci muita gente no meio, porque daí acaba... saindo os resultados são públicos, né? Então, você acaba vendo outros escritores que também participaram da mesma premiação que você, do mesmo concurso que você. E é uma torcida muito grande, sabe? É uma torcida muito grande. Poxa, parabéns, né? Eu também participei do prêmio. Então, eu conheci muita gente, eu tenho muitos amigos virtuais. Não os conheço pessoalmente, mas estamos interligados ali pelo Facebook por causa desse meio comum, né? E por conta dessa visibilidade, respondendo a tua pergunta, o dono da editora Folheando de Belém do Pará, ele me fez um convite para que eu fizesse parte da comissão julgadora do concurso literário que a editora dele promoveu a nível Brasil. E quando ele me fez isso, por causa da visibilidade que eu comecei
nos outros concursos,
né, nas premiações dos outros concursos. E aquilo eu fiquei em choque, porque eu sou um acadêmico do curso de letras, eu não sou professor de língua portuguesa, né? Eu não sou um crítico literário, né, de formação ou de profissão. E, de repente, me veio uma responsabilidade de julgar obras do Brasil inteiro. E aí, a primeira coisa que eu fiz, agradeci de coração, né, o convite. Falei para ele: Douglas, te agradeço o convite imensamente, mas, assim, você precisa saber a verdade. Eu sou um cara bem transparente, né? Eu sou acadêmico do curso de letras, estou fazendo faculdade, né? E aí expliquei toda a situação para ele. Então, antes de responder a você se eu aceito ou se eu não aceito o convite, né? Eu quero que você agora, com essas informações, você repense e, caso você ache pertinente, você refaça o convite, né? E aí fui bem transparente, fui bem claro com ele. E não, ele reiterou ainda mais forte o convite ainda justamente por essa sinceridade, né? Ele falou: não, cara, eu quero que você julgue pela sua sensibilidade, por isso, por eu estar acompanhando você, pelos resultados e tal. Então, foi muito bacana, a gente estreitou relação, acabei conhecendo professora de Portugal, né, lá de Portugal, conversando com ela pelo WhatsApp, a gente trocou, foi uma experiência, assim, muito bacana, e tudo por causa, né, não querendo dizer, né, não querendo, mas por causa da Faculdade de Letras em si, por causa de todo o trabalho, né, que tanto um dos portfólios da faculdade também me ajudou bastante, me deu também visibilidade, acabei criando uma revista literária disponível pela internet, né? E também conheci muita gente por conta disso. E foi muito legal. Participei da, da comissão julgadora, julguei as obras e foi show de bola.
Foi uma experiência...
Nossa, foi fantástico, fantástico. Sem falar que entra pro currículo, né? Currículo claro. Lattes, que eu tô construindo ele aí. Vamos lá.
A Cauana é sua amiga? De onde você conhece ela? Ou é, é uma,
o pessoal,
um conhecimento literário?
É, não, ela é uma, trabalha comigo, na verdade, né? Um amigo em comum. E hoje o pessoal da rádio aqui pediu assim, se tem alguém para indicar, para que lê o teu livro?
Claro.
Eu pensei logo nela, né? Como ela só entra para trabalhar à tarde mesmo, assim, ela vai estar disponível.
Não está fazendo nada, ou melhor dizendo, está nos ouvindo agora, né?
Espero que sim, né? Espero que sim.
Esperamos que sim. Olá, bom dia, Cauana.
Oi, bom dia.
Opa, conseguimos falar com a Cauana aqui, que legal. Cauana, nós estamos aqui no estúdio com o Rafael Caputo. Eu sou o professor Jefferson.
Olá,
Ariadne está aqui comigo.
Oi, Cauana, tudo bem?
Que é a nossa estagiária de jornalismo. E a gente está conversando aqui com ele sobre o lançamento do novo livro, né? Sobre a obra literária dele. Não sei se vocês estavam nos acompanhando. E você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência como leitora da literatura do Rafael?
Bom, a minha opinião sobre o livro é um livro muito legal, diferente, tem uma linguagem bem atual, realmente transporta a gente para uma realidade que às vezes a gente deixa de lado, que é a imaginação, né? A gente lendo fica na expectativa ali, será que é um anjo mesmo, será que é uma fada, né? Falando do que a minha mãe foi tatuada errada.
Sim.
E tem uma história muito bacana, muito divertida, engraçada. E vale a pena ler. Gostei muito e recomendo muito mesmo.
Legal. Bastante. A gente está com ele aqui em cima da mesa, né, Ari? A gente ficou também com muita vontade de conhecer o livro. E esse novo livro do Rafael, o Larissa Start, que ele está lançando agora no Kindle, você já conseguiu? Apesar dele ser, né, um novo lançamento, nem está disponível para o público ainda, mas você, como amiga, já teve um acesso privilegiado, né? Já chegou a dar uma, já, dar uma olhadinha?
Não dá spoiler, hein, Calma? Não dá spoiler.
Ele sabe, ele já me passou um pouco da história, tive o privilégio já de saber de cima, e, gente, muito bacana. Ele sabe, ele não tem dúvidas, né, que eu já sou a maior fã desse livro. Ele sabe, eu que não sou muito mais de ler e tudo mais, adorei, amei, ele sabe que eu li toda hora, reli também, nossa, muito bacana a história, muito bacana mesmo.
Legal.
Recomendo muito mesmo.
A gente ficou com muita vontade de conhecer mesmo. Então, bacana. Obrigado, Cauana. Agradeço muito a sua participação. Um grande abraço para você.
Obrigada eu. Tchau, tchau. Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
Beleza aí.
Beleza, deu certo aí.
É, meio tendenciosa a sua opinião, né?
Ainda mais, né? O maior fã ali.
Tinha que ter deixado pro público entrar em contato, né? Você que já leu o livro, ligue pra gente, né?
Então, mas nossa opinião.
Quem sabe na próxima, né? A gente pode...
Sim, com certeza.
Fazer
com
certeza. Um outro programa em que a gente vai discutir aí com leitores do Brasil todo.
Opa,
aí.
Opa, Deus abençoe.
É, quem sabe. Acho que seria muito legal.
É, a gente estava falando da sua obra literária, a gente comentou, a gente pediu para você trazer um conto para você ler aqui para a gente.
Trouxe.
Né? Você quer ler ele agora?
Pode ser.
Pode vamos
ser?
Lá?
Pode ser.
Então vamos ouvir o conto. Qual é o título do conto?
É, O Que É Piá.
Legal.
Eu sou carioca, não sei se vocês sabem, né? Mas eu estou morando aqui em Curitiba já há quase 20 anos. Então, às vezes, eu trago algumas coisas dessa mistura aí do carioca.
Já é meio carioca, meio curitiboca, né?
Curitiboca, né?
Curitiboca. Então vamos ouvir o que é piá.
Então, beleza. Certa vez um amigo estrangeiro, que por essas terras curitibanas veio a se aproxegar, me confessou um pequeno segredo. Nem é tão segredo assim que eu não possa compartilhar. Na verdade, está mais para um fato hilário, algo de fato peculiar. Toda sexta, como um rito sagrado, seu vizinho ao lado punha carvão a queimar. Num desses dias... veio o esperado convite. O anfitrião Casagrande foi lá lhe chamar. Convite aceito, pensou logo ele. Não só no cheiro hoje vou a ficar. O mistério fora então revelado. Costela no bafo. Benditolência que louco deixava, todas as sextas, o estrangeiro ficar. Em certa altura do campeonato, conversa vai, conversa vem, tipo papo de bar, eis que surge então uma expressão em particular. Um dos convidados, um cara gordo e engraçado, afirma em voz alta... Lá voava o piá. Piá? O que será? Um novo mistério surge a revelar. O estrangeiro, então, passa a desconfiar que a divertida palavra é gíria do lugar. Começa, por instinto, a muito observar. Repara que em volta há várias gaiolas, algumas vazias, outras compostas por pequenas aves que tendem a piar. Ele pensa em voz alta. Já sei! A expressão que ouvi trata-se de um passarinho a voar. Horas depois... salivando com a ponta da costela a desmanchar, escuta algo novo que interrompe de pronto o seu degustar. Aquele mesmo sujeito gordo agora afirma, o piá da água tirar. Não pode ser, equivocado estou eu, fica o estrangeiro confuso a pensar. Mas então, o que será? Volta ele a se questionar. Como um detetive implacável, o estrangeiro passa a pistas procurar. Até que encontra na garagem da casa, para sua surpresa, diversas varas de pescar. Só pode ser isso, tambaqui, pacu, piá. Já sei, a expressão que ouvi trata-se de um peixe a nadar. Mas nada é tão simples como a imaginar. Do mesmo homem gordo e engraçado, culpado por vezes do mistério lançar, eis que surge um menino, branquelo e pançudo, a se aproximar. O que foi, piá? Pergunta ele ao seu próprio filho, que não para de choramingar. Pronto, um novo desafio é lançado ao estranho aquele lugar. Resolver é ser fácil, pensa o inocente convidado ao jantar. Só há uma explicação possível. Piá é o nome do garoto, branquelo e pançudo, filho daquele que insiste em me provocar. Um nome que mais parece um apelido, tão engraçado quanto ao pai, que sem querer o condenara a tal alcunha carregar. Já sei, a expressão que ouvi trata-se de um nome em particular. Porém, para espanto do estrangeiro, por ali também se encontram muitos outros piás. Uns com menos pança, é verdade. Outros não tão brancos assim. Que estranho! Quantos destes piás podem existir no mesmo rol familiar? Seria essa uma tradição da região? Talvez sim, talvez não. Ora, assim fazem os árabes com os primeiros que por lá nascem. O nome do profeta eles passam a carregar. Já sei! A expressão que ouvi trata-se de um herói a homenagear. Ai, 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 quão tolo é esse vizinho estrangeiro, que das bandas de um rio em janeiro veio aqui para ficar. Mal sabe ele que nada do que imagina está certo. Tentativas inúteis são as dele em acertar. O sentido da palavra é mais simples do que se pensa, fruto de um país rico em seu linguajar. Piá nada mais é do que um menino, seja ele pançudo ou não. Pelo menos é assim que se diz para cá dessa bela região. O Paraná.
Muito legal.
Bem legal.
Bacana.
O estrangeiro parece ser você que veio do Rio de Janeiro.
Essa história é totalmente verídica. Quando eu vim para cá, eu fui morar com meu pai em Santa Felicidade. Meu pai já estava morando. A gente tinha um vizinho chamado Casa Grande. Toda sexta-feira ele fazia costela. Lá no Rio a gente não tinha o costume, né, de comer costela como é feito aqui, né? Costela no bafo, no tambor e tal. E, rapaz, toda sexta aquele cheiro impregnava, sabe? E aconteceu comigo, na verdade, essa história. Eu fui lá na casa dele, é bem isso daí. Eu não sabia o que significava piá.
Que questão de piá, né?
É.
Legal, muito bacana. E muito, achei muito legal ver como você trabalha realmente a sonoridade da linguagem, não é?
Uhum.
Então, me parece que você, por esse conto, né? Eu tenho a impressão de que você faz uma literatura pro ouvido, né?
Uhum.
Uma literatura que é gostosa de ouvir.
Bacana, obrigado.
Muito interessante.
Gente, parece que é bem seu estilo mesmo, porque no outro conto que o professor Jefferson leu também tem essa coisa do rimar. Ele é muito
rimado,
gostoso,
né?
De ouvir, ele até se torna mais agradável de ler, né? Ele se torna mais fluido e tal. Então acho que deu pra perceber assim, que é o mesmo escritor. Ficou fácil de perceber.
Bacana, legal.
Legal. Muito bem, então, Rafael Caputo está lançando, né? Agora, nesse final de semana, o Larissa Start lá na Amazon. Quem tiver interesse em conhecer. E você tem também, né, teu canal no Facebook, no Medium?
Tenho. Uhum. Só me procurar lá no Facebook, consegue me achar, bem tranquilo. Estou sempre postando o que eu escrevo, né?
Uhum.
Então tá tudo lá. Eu fiz no final, em 2018, eu fiz um desafio pessoal de escrever um microconto por dia durante todos os dias de 2018. Influenciado pelo Escambau, pelo grupo Escambau, né? E eu me desafiei. Então, durante... utilizando o mesmo sistema de sorteio de palavras aleatórias, eu escrevi um microconto por dia todos os dias de 2018 e postei no Facebook. E foi muito bacana, porque tinha gente que eu nem imaginava que acompanhava essa escrita diária. E depois, quando acabou, até anteontem mesmo, um ex-aluno meu entrou em contato, nossa, eu sinto tanta falta, tanta saudade dos um microconto por dia, porque eu usava essa hashtag, né, um microconto por dia. E a aceitação da galera foi tão bacana que eu fiz? Estou fazendo, na verdade, né? Estou reunindo todos esses microcontos numa coletânea digital que vai estar disponibilizada na Amazon também, com o título do livro, vai ser um microconto por dia, 365 microcontos, né, disponíveis lá, num preço módico, assim, que eu vou jogar bem abaixo, que é justamente para facilitar a galera baixar
pra
e
distribuir.
Né? Distribuir mesmo. É muito legal.
Legal.
Bacana.
Então é isso. Vamos encerrar por aqui a nossa entrevista, né? Nosso primeiro contato com o Rafael Caputo aqui na Rádio Nentra. Esperamos que ele venha outras vezes também.
Uhum. Bacana. Agradeço aí o convite de vocês, né? Fico bem feliz aí por ter sido convidado. E eu queria deixar uma mensagem, né? Não sei se me permite.
Por favor.
Teve uma frase que me marcou muito nessa minha nova trajetória, aí, nessa nova construção, essa nova vida que eu estou levando, que diz assim, nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. Né? Isso me marcou bastante, uma frase de um romancista britânico, George Eliot, que na verdade depois eu vim saber que era uma mulher, na verdade, que usava o pseudônimo masculino. E eu acho que isso tem me direcionado, nunca é tarde, eu estou com 42 anos agora, né? Então estou começando nessa trajetória, então nunca é tarde para ser quem você poderia ter sido. Eu poderia ter sido um grande escritor, mas ainda dá tempo.
Claro, todo tempo do mundo. Né? Isso tem a ver também com essa coisa do... Eu acho que isso tem muito a ver com a coisa do EAD, né? O EAD, ele acaba oferecendo essa oportunidade para as pessoas fazerem coisas, estudarem em cursos que elas desejaram em algum momento da vida, mas que não tiveram a oportunidade.
Para mim, funcionou perfeitamente. Se não fosse o EAD, eu não teria conseguido. Eu não consigo, minha vida hoje é muito corrida, trabalho, filho e eventos, e não tem como. Não tem como eu estar presencialmente dentro de uma sala de aula, sabe? Então, para mim, o EAD foi a solução, perfeita. Meia-noite, 1 da manhã, 9 horas da manhã, estou em casa, estou assistindo aula, exige uma disciplina, né? Para mim foi fácil, porque eu sou um cara organizado, então, mas para mim funciona demais. Graças a Deus que existe o EAD, senão para mim eu estava perdido.
Legal, bacana. Que bom ter você aqui no Ninter com a gente.
Obrigado.
E muito sucesso para você.
Valeu,
parabéns,
obrigado.
Pelo trabalho, e que bom que tem o EAD que nos proporcionou ter contato com esse trabalho todo.
E sucesso, para a Rádio Ninter, né? Que bacana ver vocês aí, fazer parte dessa história do surgimento aí, do nascimento praticamente, né? Que bacana, podem contar comigo.
Valeu.
Muito obrigada.
Grande abraço.
Tchau,
falou. Tchau.
Tchau.